Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
Beleza.
De volta, 8:05, Jornal da Manhã Regional. Domingo é dia das crianças e a gente tem que cuidar dos pequenos, né? Ontem nós falamos da questão de desenvolvimento, das brincadeiras, dos medos naturais da infância, dos pais estarem junto com as escolas também, auxiliando as famílias. Hoje a gente fala também da preservação dos direitos e também dos cuidados outros em relação às crianças e aos adolescentes. Por isso, convidamos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guará. Aqui estão os conselheiros, a presidente Vivian Fontes, a doutora Vivian Fontes e também o Sérgio Ricardo, que é um conselheiro, como a doutora disse, bem atuante, presente nesses casos, e a gente vai bater um papo neste momento. Você é convidado a participar, trazer situações também, indagações, fique à vontade, 99611-8989. Doutora, bom dia, mais uma vez, obrigado pela presença.
Bom dia, queridos, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, mais uma vez.
Sérgio, obrigado também pela presença, sempre bom a gente poder mostrar os trabalhos que os conselhos municipais têm feito na cidade.
É, um bom dia a você, a todos aqui, a doutora, o pessoal da mesa, a todos os ouvintes, e sempre bom mesmo, como você disse, a gente trazer, né, aquilo que está sendo feito, né? Exato. Em prol aí das crianças e dos adolescentes.
E os conselhos municipais que, em boa parte, são compostos até pelo seu regimento, pela sociedade civil. Então, a gente mostra que é a sociedade, de fato, preocupada em todos os segmentos. E a gente, posso dizer que Guará é agraciado, porque tem vários conselhos municipais.
Sim.
Muitos, ou todos praticamente, atuantes.
Sim.
Fundamentais na questão de políticas públicas. Uhum. E não é diferente com o CMDCA, né, doutora? A senhora está à frente. Graças já há alguns meses. Tem visto aí uma realidade preocupante, porque acho que a situação de crianças e adolescentes não é diferente de Guará, de outras localidades.
Do mundo, né?
Né? Mas o trabalho tem possível resultados positivos pelo que a gente já viu. A gente teve a questão de emendas, enfim.
Digital, né?
Conte para nós esse início de trabalho. E por que também que o conselho é importante nesse momento, véspera de Dia das Crianças?
Véspera de Dia das Crianças. Pois é, a gente tem que pensar, né? Eu sempre trago à tona que a questão dos direitos da criança e do adolescente nasceu lá na Constituição, né? Então, a gente fazendo uma linha do tempo, na verdade, os direitos hoje no Brasil, sim, mas sempre existiram,
sempre,
né?
Sempre, sempre.
Mas, na verdade, historicamente, no mundo, as crianças sempre foram, de certa forma, os direitos, o desenvolvimento das crianças sempre foram, de alguma forma, no mundo, agredidos mesmo, violentados, né? Crianças escravizadas. Isso é, infelizmente, um dado histórico aí do mundo, né? A humanidade, infelizmente, olha muito para essa possibilidade de exploração da criança, seja de que forma for.
Sim.
Então, o mundo veio trazendo aí legislações, amadurecendo para proteger essa criança.
Legal.
Né? Então, quando você fala que existem vários conselhos municipais em Guaratinguetá, realmente a gente tem essa grata satisfação.
Nossa.
Os conselhos são existem, para existir a gente tem que ressaltar que houve aí uma força, tarefa por detrás, porque para ele existir precisou de uma lei ser criada.
Sim.
Precisou dessas cadeiras serem ocupadas. Precisou da frequência dos conselheiros nesse conselho.
Isso,
né?
As não reuniões, adianta só criar, né?
Não adianta a lei criar e o conselho não funcionar, isso, o conselheiro não participar, não, a reunião não acontecer. Então, tudo isso, eu posso dizer que eu acompanhei, eu acho que uma parte, né? Deus quis assim, que eu acompanhasse uma parte desse avanço, né?
Boa.
Quando eu pisei nos conselhos há algum tempo atrás, acho que já estou falando de quase 20 anos atrás, tinha essa dificuldade. Ah. Você não conseguia frequência, né? Os conselheiros, a gente fala, não conseguia quórum para estabelecer a reunião, porque o regimento interno estabelece isso, né?
Não conseguia nem quórum.
Não conseguia quórum, tinha falta de conselheiros e aí a reunião não podia iniciar. E era aquela época que as atas eram lavradas à mão, né? Aqueles livros, atas, assim. Então, hoje a gente viu que essa é uma ferramenta democrática que avançou muito. Eu sou suspeita para falar porque eu sou uma apaixonada por essa ferramenta democrática, né? Eu acho que fora daqui do Brasil, essa é uma realidade muito mais, mais forte ainda. Tá. Nós vamos chegar lá. Tá. Eu tenho esperança que a gente vai chegar lá. Você veja, por exemplo, nos Estados Unidos...
Tem que ter constância, né, no trabalho.
Tem que ter constância, tem que ter credibilidade, tem que ter essa permanência, né? Tem que ser permanente, né? E tem que ter... O que é o papel dos conselhos, né? É essa parceria, exatamente o que você falou, é a oportunidade da sociedade civil organizada. Uhum. Quando você fala sociedade civil organizada, você está falando de um público que já saiu do sofá da sua casa e já se organizou, já entregou o seu CPF para exercer uma atividade, muitas das vezes, na maioria delas, sem fins lucrativos, em prol de fomentar um direito social. Exato. Então, esse é o perfil da sociedade social que está sentada, a sociedade civil, que está sentada dentro de um conselho. Então, você veja, são pessoas que já se movimentam, legal, que já engajam, que já estão comprometidas com o direito, né? E aí, esse pessoal sentado com o poder público na mesma mesa, ajudando a elaborar, a planejar, a fiscalizar... Isso tem um papel, assim, crucial para a evolução de uma sociedade democrática. Eu estava chegando no exemplo dos Estados Unidos, né? Lá, os conselhos têm um papel, assim, tão diferenciado mesmo, né? Que existem, existem conselhos de bairro. Aqui no Brasil, a gente ficou mais com as associações de bairro, né? Mas o papel dos conselhos lá... Você veja que as obras em algumas casas, em alguns bairros, só podem acontecer não só se a prefeitura autorizar, mas se o conselho daquele bairro, daquele distrito, eles têm uma formação municipal um pouco diferente. Né? Mas só podem acontecer se o conselho autorizar. O conselho fiscaliza a obra, o conselho vai ver se você está pagando os funcionários, se você colocou a caçamba de lixo no lugar certo. Mesmo. Porque isso é a sociedade democrática, é a sociedade tomando conta da sociedade. Uhum. Né? Uhum. Então, é um modelo assim fantástico. E aí, nós lá na criança, no adolescente, né? Os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, eu acho que eles assumiram um pouco mais de protagonismo aí no Brasil, sabe? Claro, porque a questão dos direitos da criança e do adolescente tem absoluta prioridade, não tem prioridade, tem absoluta prioridade.
E essa terminologia, inclusive, é utilizada, né?
Sim, tem que ser. É porque a gente puxa justamente...
No direito, tudo isso faz diferença, né?
Total.
Então, cada palavra muda
tudo. E aí, é bonito de ver. Eu acho que assim, a gente tem que admitir que ainda, né, nós estamos falando de uma Constituição de 88. Depois, outras legislações foram vindo, incorporando isso justamente para garantir essa absoluta prioridade. Uhum. E aí se formou o que a gente chama de um sistema. Isso é muito grande a gente dizer. O Brasil tem um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Uhum. Uhum. A gente fala que isso é uma engrenagem, são elos, e um se conecta com o outro. Aqueles dentes.
Funciona, né? Isso que é legal, porque assim, em boa parte...
Com muitos desafios ainda,
funciona, né? Talvez falta de demanda, talvez mais investimentos, mas em geral a gente vê que funciona muito por conta também da dedicação de vocês, conselheiros, e dos outros integrantes desse elo, como a senhora bem disse. E eu queria que até que o Sérgio pudesse trazer, puxando o que a doutora está falando, Sérgio, para o pessoal entender o que o conselho faz, como que ele atua hoje aqui na cidade, para que se diferencie, e talvez seja importante a gente dizer, uma coisa é o conselho tutelar.
Exato.
Que é um outro órgão que caminha junto, de mãos dadas, abraçados.
Faz parte desse sistema.
Abraçados.
Exato.
E a outra é o CMDCA. Você consegue trazer um pouquinho só das diferenças do que o CMDCA faz para a população poder ficar mais claro?
Sim. O CMDCA trabalha com a legislação, né? E também com a elaboração de projetos e também com as demandas, né, que cada organização que são credenciadas no CMDCA trazem pro conselho.
Legal.
Então, o conselho ele se reúne, né? Uhum. Uma vez por mês, né?
Ordinariamente.
Uma vez por mês. Só que estão tendo bastante reuniões extraordinárias.
Então, tá tendo trabalho, então.
Exatamente. Então, é um colegiado que tudo é feito e é votado pelo isso, colegiado, isso é, e por importante. Isso a importância que a doutora falou da participação, né, dos conselheiros. Uhum. E é um desafio muito grande. É, eu venho da área de esportes, né? Uhum. E representando a Secretaria de Esportes, então foi um desafio muito grande.
Legal.
Graças a Deus. Uma realidade tem a doutora também. Que a cada reunião a gente aprende um pouco mais. Uma aula, né? com a experiência que ela tem, já tá, ela tá há 20 anos, doutora.
É, quase isso.
Eu tô há 5, então tem muito o que aprender, mas é um papel muito importante do CMDCA. Sim. E a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo, a gente tem que estar a par das demandas, né, das crianças mesmo, na elaboração de projetos. Agora, né, saiu um
edital, né?
Um edital que
acho que muito a gente falou aqui.
Falamos,
né?
Mas eu vou ter uma pergunta relacionada à questão do fundo.
Tá.
E que eu acho que vai ser possível a gente reforçar essa questão do edital.
Legal.
Uma pergunta de ouvinte.
Olha,
só vou fazer uma pausa de um minuto pra gente cumprir aqui o nosso horário. Na volta, então, tem um ouvinte perguntando a respeito dessa questão do fundo. Uhum. Que aí a gente explicita mais uma vez essa questão do edital.
Legal.
A gente volta em instantes.
A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
8:18, de volta com o Jornal da Manhã Regional, sexta-feira, falando aí também sobre a chegada do Dia das Crianças, já que estamos às vésperas, né, do Dia das Crianças, da molecada. Hoje, em muitas escolas, é o dia do cabelo maluco.
Ai,
que beleza, né? É o que vai ter de pai doido na rua hoje, comprando as coisas de última hora.
Gente, não. Será vai colocar bicho no cabelo das crianças, não, que eu vi pintinho preso no cabelo, eu vi periquito.
Mas vivo?
Vivo, gato.
Ah, não.
Vivo, é absurdo.
Não, morto também não, passado. Pelo amor de Deus. É, mas de brinquedo, né? De brinquedo.
Pintinho, sabe aquelas telinha de galinheiro? A mãe fez uma pequenininha e colocou pintinho.
Nem morto. Põe de brinquedinho, aquele de cordinha.
É. Eu vi o periquito, olha. Aí ontem eu vi um peixe. E a criança fica chacoalhando a cabeça, né,
gente? Desse...
Pois, não, e mais, né? Também as questões ambientais aí.
E a Alexandra,
eu acho que teria uma dupla condenação aí, tá? Gente. É um absurdo, né?
Antes da questão aqui do nosso querido Léo Dias, tem ação na SEG daqui a pouquinho. Começou ontem, hoje continua. É a Semana das Crianças aqui na Praça Conselheiro, gente. Totalmente gratuito para a criançada. Amanhã, das 9 da manhã. É da 1 da tarde às 5 da tarde, perdão, da 1 às 5. Amanhã é mais cedo, é das 9 ao meio-dia. E amanhã tem o caça-tesouro infantil. É pras crianças, hein? Não vai correr na frente da molecada. É caça-tesouro infantil, uma promoção aí da ASEG. E vai acontecer amanhã aqui na Praça Conselheiro, em celebração ao Dia das Crianças. Muito bem. Antes da questão, tem um evento também do CMDC amanhã, que também é voltado para a criançada, né? Com a prefeitura, né?
A prefeitura, a Secretaria de Esportes, né? Ela está fazendo uma programação especial para as crianças.
Vai ser no Pedregulho?
Lá no Complexo Esportivo do Pedregulho, né? Onde vai ser o palco, será o palco, né?
O dia inteiro que eu tinha visto a programação.
O dia inteiro.
E gratuito, né? Isso que é bom.
Exatamente. Vão ser várias atividades, né? Amanhã, né? Das 8h30 às 12 horas, depois volta às 14 horas até às 17h30.
Excelente.
Então vai acontecer várias atividades, né? futebol um por um, corrida kids de 50 metros, 100 metros, legal. 200 metros, vai ter vôlei de areia, futebol, fit dance, hip hop, desafio de basquete 3x3, oficina de pipa e muito mais, né? Então, as famílias aí, levar evento, as crianças.
Evento gratuito aqui na praça, tem evento gratuito lá no Pedregulho, então dá para levar a criançada para se divertir, sem ter que gastar tanto. Tem os nossos parques, né? Tem o Parque Ecológico Antero, onde a molecada pode ter um dia ali ao ar livre. Então tem possibilidades para que, às vezes, o pai e a mãe fica tão na necessidade de gastar, de comprar, né? Tem possibilidades aí para a criançada poder se divertir, como a gente falou ontem, né? Talvez o que a criança quer é só um abraço, uma presença.
Construir memórias.
Se você me permite, né? O direito da criança também é de frequentar um parque, né? Nós fizemos o 18 de maio esse ano. Sim. No Parque Ecológico, foi incrível. Foi. E esse é mais um direito que a gente precisa estabelecer, fomentar aí para as crianças.
Entender
frequentar essas praças, parques, estar ao ar livre.
Ocupar os espaços públicos.
Exatamente.
Né? Porque depois ele fica degradado, a gente vai reclamar, né? Mas se a gente não ocupa antes com coisas boas.
Sim.
E ocupar também as mentes das crianças, né? Com coisas boas, com boas atividades.
Tirei do celular um pouquinho, né?
Isso.
Ó, tem duas perguntas. A primeira é do Léo. E eu emendo nenhuma que eu faria, que é a questão do fundo, porque há de fato aí um fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente Guará. Ele é alimentado com a destinação de imposto de renda, né?
Exato.
Tem outras doações ou destinações que alimentam esse fundo também, ou especificamente imposto de renda?
É permitido por lei. Na verdade, duas políticas, quer dizer, algumas políticas públicas no Brasil, mas acho que as mais fomentadas aí, mais divulgadas nos últimos tempos, realmente tem sido criança, adolescente e idoso, tá, né? Essa possibilidade de, dentro do sistema da Receita Federal mesmo, você tem uma aba ali, a hora que você vai fazer a declaração do imposto de renda, tá aqui na esquerda ali, quadradinho, você clica ali doações, você vai digitar qual estado, qual município. Alguns já tem o CNPJ ali cadastrado, tá, né? Do fundo. E aí você faz essa destinação direta do sistema, você faz dentro do sistema da Receita Federal. Ali vai gerar um DARF e aí cai nessa conta que é do fundo municipal. Então, é uma lei de incentivo que a gente fala, né? Que permite essa destinação. Na verdade, não tem nenhum acréscimo para quem faz.
Não, pelo contrário.
Não tem.
Inclusive, quem tem a restituir também pode fazer.
Pode, né? Pode fazer. E isso olhando para o universo da pessoa física que declara o seu imposto de renda lá em abril. Mas agora, esse período que nós estamos agora, outubro, novembro, é período da pessoa
CNPJ?
Jurídica.
Olha.
A pessoa jurídica está fazendo, né? A gente tem graças
caminho
a Deus.
É o mesmo.
É o mesmo. É o mesmo.
É
o mesmo. Só tem mais um documento que depois o próprio CMDCA e o gestor do fundo emitem, que é um recibo.
Tá.
Porque geralmente as empresas têm uma prestação de contas um pouco mais complexa. Então, a gente dá esse recibo. Mas é importante a gente dizer que metas ODS, regras de compliance, tudo isso hoje das grandes indústrias, que são as que declaram, né, o lucro real, que são as permitidas para doar, elas declaram nessa modalidade, né? Elas precisam preencher isso também.
Tá.
E o caminho de servir a fundo, por que eles gostam? Porque você tem a transparência, que o dinheiro cai para o conselho, que é essa sociedade civil sentada junto com o poder público, deliberar sobre o uso, porém, o fluxo do dinheiro, a saída do dinheiro, todos os instrumentos jurídicos para o dinheiro sair, são os instrumentos usados pelo dinheiro, do dinheiro público sair.
Tá.
Então, o termo de fomento, com base no MIROSC, né, que é o marco regulatório.
Ótimo.
Então, todo o caminho de saída, você tem a prestação de contas, inclusive nos portais da transparência.
Então, tudo claro, né?
Para quem está destinando, você prova a saída, você prova a entrada, a saída, para onde foi. Você tem métrica de números depois, de resultados, indicadores.
Excelente.
Tudo isso. Para nós, eu, né, cheguei
isso
em fevereiro.
Isso foi possível, inclusive, no uso de um edital focado na questão das meninas.
Das,
né?
Meninas. Está em execução agora, nesse momento. Está em execução.
Isso.
5 projetos estão aí acontecendo, graças
legal.
A Deus. Muito legal.
Tem ideia do universo que foi impactado, doutor?
Nós vamos chegar. Tem uma comissão de monitoramento e avaliação. Essa comissão vai fazer essas visitas agora, essa semana, que é o período que está previsto na resolução. Mas ao final a gente pretende ter esse indicador, sim. Mas
importante.
São projetos incríveis que estão aí em várias regiões da cidade, né? Importante a gente dizer. atendendo meninas de 12 a 15 anos, é prioritariamente meninas, né?
É, o edital deste momento, isso não quer dizer que outros...
Virão, sim, é essa a nossa ideia, porque é para isso que esse fundo existe, né? É, a gente sabe que aconteceu aí no passado desse fluxo de saída, né? Por questões alheias à nossa vontade, não estava lá.
Estavam lá.
Eu estava como conselheira, mas não estava na mesa diretora,
como
né?
Mesa diretora.
É, os momentos todos aí eram outros e aí isso aí ficou parado. Mas nós assumimos em fevereiro e em junho esse edital já estava sendo publicado, né? Então a gente pretende ir nesse ritmo, dá bastante trabalho, né, Sérgio?
Dá trabalho.
O Sérgio participou da comissão de seleção também, a gente trabalhava até 10, 11 horas da noite para correr a comissão toda.
É, muita documentação para você, né, analisar, ver se está tudo certinho com aquilo que é exigido, né? Tivemos um apoio importantíssimo da Secretaria da Assistência Social, né? Tá. Com o Teberga lá, que deixou a gente bem à vontade, a equipe
junto
dele
com a gente,
junto
né?
com a gente, o que ajudou, eu acho que o que fez destravar, né, doutora?
Sim.
Foi essa participação do Teberga e da equipe dele, muito competente, que nos auxiliou para que para as datas, né, fossem cumpridas. E esse dinheiro chegasse até as organizações.
Ó, o Léo perguntou sobre questão financeira, ele até relembra aqui algo mais antigo. Então, vou repassar que o ouvinte tem que ter prioridade, né? Bom dia, Felipe, se houver espaço, pergunte à presidência do Conselho Municipal da Criança. Como ficou a história deles terem um fundo financeiro gigantesco e não ser utilizado? Aí ele não pôs ponto e vírgula, Léo, você me dificulta, mas a gente compreendeu. O próprio Ferranz acabou trazendo para a mídia o assunto para que fosse utilizado para fins sociais no campo de cuidados com as crianças e adolescentes. A senhora acompanhou tudo isso?
Como ficou essa situação? Ó, eu quero dizer para o Léo e para todos os ouvintes que se ele acha que esse fundo está gigantesco, a nossa pretensão é que ele triplique, quadruplique, né? A gente está correndo atrás para isso. Nós fizemos uma campanha para isso, que demos um nome, né? Tem que ter uma campanha de marketing, uma publicidade, se chama Campanha Imposto Solidário, para a gente arrecadar mais. Porque, Léo, quando a gente vai falar de política para criança, política pública para criança e adolescente, isso é algo que precisa de um investimento considerável, né?
Sim.
E as organizações sociais que estão lá na ponta, a gente fala cara a cara com o usuário, com os bairros, com o território, a gente precisa olhar para as necessidades de executar bem esses projetos, né? Então, isso não custa pouco, mas a gente pretende correr atrás para que esses investimentos cheguem lá na ponta mesmo. A gente quer encher esse caixa e fazer ele chegar lá na ponta para quem está lá nos bairros atuando nesse projeto.
Ele tem que ser revertido, né?
Tem.
É. Então, pode ficar parado. O Edson fez um comentário, ele diz assim, modelos usados no primeiro mundo não funcionam no Brasil. Países diferentes, culturas diferentes, aqui cada um vai querer tirar vantagem. Isso é uma questão cultural, mas tem gente que não pensa assim, né? Mas infelizmente existe. E ele até brinca que é a lei de Gerson.
Não, ele tá certo, mas ó, eu convido ele a participar das nossas reuniões, né, Sérgio?
São
o Edson é um cara muito legal, muito esclarecido.
Então,
e ele fez assim, ó. Aqui os pais só querem ver o direito dos filhos, ou seja, naquele núcleo mais fechado, sem expandir para a coletividade. Antigamente, ele diz, as coisas funcionavam. Educação era foco, principalmente dentro de casa. Hoje, as coisas não funcionam. E ele cita a Constituição americana, que é de 1787. De fato, a gente, eu parei de dizer que a gente engatinha na Constituição e na democracia. A gente já parou de engatinhar. Já é hora da gente dar bons passos, né?
Concordo.
São 40 anos aí que, poxa, já é para a gente ter uma solidez no que criamos e lutamos. Mas é claro, né? Inclusive em questão de país, né? 500 anos, 500 e pouco mais, outros países têm muito mais idade. Então, de fato, a solidez da questão democrática é diferente. Mas está aí, então, o comentário do Edson. Importante a gente trazer também esse sentimento. E não é só ele, não. Muita gente também.
Muita gente. Ô, Edson, mas veja bem, se você participar dos conselhos, das reuniões dos conselhos, você acho que você vai mudar de opinião. Você vai perceber a atuação desses conselhos e com essa sensação que você tem, que a gente também experimenta, as coisas às vezes a gente tem a sensação de que ficam mais difíceis, mas a gente não desiste, a gente está lá, a gente persiste, a gente se entrega, a gente está lá voluntariamente, a gente doa o nosso tempo, o nosso conhecimento para justamente mudar isso.
Isso.
E Edson, nós só vamos mudar se a gente botar a mão na massa.
De partida,
é isso, é agora, participar, né? Ativamente.
Vamos pensar que seja este o ponto de partida,
sim,
né?
Sim.
Tem que tomar conhecimento dos direitos, quais são os direitos, né?
E dos deveres.
E dos deveres.
Deveres.
E participar, trazer conhecimento, passar conhecimento para que os direitos sejam atendidos, né? Então...
Excelente. Só o que mais? A Elaine citou a questão do ECA. Aí é o conceito tutelar, mas eu vou trazer a sua notícia. Mesmo com o ECA, vejo que muitos pais só são atendidos através da justiça. Aí a gente precisa trazer o conselho para a gente poder trazer como são os atendimentos, as denúncias, a acolhida pelo conselho, enfim. Mas é um trabalho diferenciado. O público é o mesmo, mas o trabalho é diferenciado, né? Ela sabe disso, mas
ela acho que está trazendo um outro desafio aí também, que é a demora da justiça.
A demora,
né? O judiciário no Brasil.
Aí é uma instância acima, né?
Mas é real, isso é real. E a gente precisa refletir sobre isso. Ô, Elaine, mas mais uma vez eu digo, a gente só vai refletir melhor, debater sobre isso, se a gente se mobilizar. E um meio de mobilização, de atuação, são os conselhos municipais de direitos. Que as reuniões são abertas, são públicas, tem os representantes lá indicados, eleitos, porém, o público, os ouvintes que a gente chama, é possível, permitido e necessário que eles participem. Então, participe.
Inclusive, a Elaine até parabeniza aqui, ela manda parabéns aos conselheiros e todas as instituições filantrópicas que fazem a diferença na vida dos pequenos, em especial a Casa Maria dos Anjos, onde os meus 6 sobrinhos passaram por lá e o aprendizado foi maravilhoso.
Olha,
que legal. Realmente, né, toda a ação... ela faz diferença mesmo, de alguma maneira.
Com certeza.
Doutora Vivian Fontes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Guará, o Sérgio Ricardo, conselheiro, estão aqui batendo esse papo conosco. Muito obrigado, viu, pela presença.
Pelo
trabalho.
Obrigada.
Claro, a gente está sempre aberto para poder trazer aqui as atualizações do Conselho. Reuniões, quando tiver reunião, manda pra gente poder chamar a população.
Ótimo.
Essa questão dos editais.
Perfeito.
Manda tudo pra gente poder noticiar. E quando tiver todos os balanços, também a gente noticia. Vocês podem voltar para fazer esse trabalho de transparência, como a senhora bem deixou claro.
Sim.
E feliz Dia das Crianças para os dois.
Para todos nós, né?
Merecem também.
Que o dia seja maravilhoso, que vocês vejam muitas crianças se divertindo com os olhinhos brilhando.
Sim, é muito bom. Isso a gente pode dizer também, né, Sérgio? É estar próximo disso é revigorante, né? É impressionante como a energia das crianças renovam, né? Qualquer pessoa que se aproxime disso.
Sim.
Então a gente agradece mais uma vez, obrigada pelo espaço, o CMDCA está lá à disposição. Repito, quem quiser participar das nossas reuniões, acontece toda primeira quinta-feira do mês no centro de capacitação ali na praça.
Ah, tá.
No prédio que é tombado, né, o prédio histórico.
Isso.
Ali
da estação.
Então, às 2 horas da tarde, toda primeira quinta-feira do mês. E a gente tem um Instagram também, que é o @CMDCAGuará, tá? Nós temos alguns aí que foram feitos no passado e as senhas não foram recuperadas.
Então CMDCAGuará,
o logo coloridinho ali, todo mundo vai ver. A gente colocou até o novo 2025, para não ter confusão.
Estou então, seguindo aqui, ó.
Ah, obrigada. Aí, ó, tem um pouco aí do que a gente está fazendo. A gente promove, porque também faz parte aí dos nossos deveres, né? Falando de deveres, a gente promove capacitações na rede aqui, porque a gente precisa fazer isso, né? Capacitar conselhos tutelares, conselhos municipais de direitos. E Guará está sendo sede de uma capacitação para todos os conselhos de Roseira até Queluz.
Foi, eu trouxe essa nota, na verdade, só.
Continua, nós vamos ainda para o... Terça-feira teve mais um módulo para conselheiros tutelares. E olha, os próprios capacitadores, né, a escola de conselhos que está vindo do CONDECA, através do Instituto Potencial, eles estão muito satisfeitos, porque a participação está sendo muito boa, os municípios estão comparecendo e estão agradecidos pelo CMDCA Guaratinguetá estar sediando isso. Então, estamos avançando. Ajudem-nos também, né?
Para avançar mais.
A gente agradece o espaço mais uma vez.
Valeu.
Gente, a gente está à disposição. Obrigada,
a vocês que participaram, nosso muito obrigado. Eu quero que vocês continuem conosco. Daqui a pouco tem um Café com Entrevista. E como notícia, o Sérgio vai sair daqui correndo para acompanhar. O Brasil está jogando, está ganhando, seu amistoso. Que vale o quê? Que vale o quê esse amistoso? Ô, Sérgio, fala a verdade para nós.
Ah, vale só... Não, vale o conhecimento do Ancelotti com relação à escola asiática, que pode...
Não, vai sim, vai sim.
Mas não serve porque nós estamos numa reta final de preparação para Copa do Mundo. Então, todo minuto tem que ser aproveitado.
1-0 para o Brasil, amistoso. 30 do primeiro tempo, gol do Estevão. Olha, o Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, Guilherme Augusto, Guilherme Costa. E Érica Augusto.
Bololô só. Produção, edição e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A direção geral do Frei Augusto, Luiz Gabriel.
E acompanhe mais notícias pelo nosso site radiofreigalvão.org.br e fique conosco. Em seguida, você acompanha o Café com Entrevista.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.